Senadora Vanessa Gressotin, primeiro meus cumprimentos pelo ato na presidência do Senado, com a sua posse, sendo a grande liderança agora a conduzir esse importante departamento que vai ser um grande polo que vai aglutinar toda a demanda das mulheres aqui na casa. Mas, senhora presidenta, inicia no dia de hoje o debate sobre o Fundo de Participação dos Estados. E eu venho à tribuna otimista que vamos construir um grande entendimento que não vai permitir que estados, como por exemplo, claro, do Rio Grande do Sul, que aqui represento junto com a senadora Ana Amélia Pedro Simon, venham a ter prejuízo. Gostaríamos que nenhum estado tivesse prejuízo e que houvesse um grande entendimento sobre o tema. Nesse momento que discutimos aqui na casa os critérios de participação dos recursos do Fundo de Participação dos Estados e do DF, o FPE, trago aqui algumas reflexões na busca de contribuir para um grande entendimento sobre um tema que interessa a todos os brasileiros. Uma reflexão que leva em conta, evidentemente, os enormes desafios com que se defrontam o país como um todo, de um modo muito especial, as regiões menos desenvolvidas. Mas uma reflexão também balizada, como não podemos deixar de ser, pelos legítimos interesses do Rio Grande do Sul, unidade da federação, que aqui representamos. Já não se discute, senhoras e senhores, a necessidade de uma posição com urgência sobre a questão. Porque entendo eu que estamos dialogando, o senador Walter Pinheiro está fazendo um grande trabalho e acredito que a semana que vem podemos votar, como foi aqui acordado, como foi acordado na semana passada, que iniciaríamos a discussão do tema, mas a votação seria na próxima semana. Quero dizer que conversei muito com o senador Walter Pinheiro, não só eu, mas como outros senadores, e a posição do relator continua a mesma, que essa matéria seja votada conforme foi aqui acordada a semana que vem. Senhora Presidente, afinal, no já distante 24 de fevereiro de 2010, é bom lembrar, o Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade sem a pronúncia de nulidade do artigo 2º e do anexo único da Lei Complementar 62, de 28 de dezembro de 89, que são conforme é de conhecimento de todos aqui, justamente as disposições infraconstitucionais que disciplinam o cálculo, a entrega e o controle das liberações dos recursos do FPE. Mas se uma tomada de decisão é necessária, há de se destacar também, senhora presidenta, o fato de que ela deverá ser pautada obrigatoriamente pelo equilíbrio, pela serenidade, no campo da razoabilidade, na busca do senso de justiça. Até porque estaremos tratando a partir de hoje, desse debate que ora inicia, de um vultuoso volume de recursos, mais exatamente 21,5% de tudo aquilo que a União arrecada, com o imposto sobre renda e proventos de qualquer natureza, o IR, e ainda com o imposto sobre produtos industrializados, o IPI. Ninguém, em sã consciência, questiona o caráter importante e redistributivo do FPE. A própria Constituição, em seu artigo 3º, inclui entre os objetivos fundamentais da República os de erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais. Dessa maneira, o caráter de um fundo como o FPE nunca poderia ser meramente devolutivo, transferindo os recursos de forma quase automática para os estados onde se deu a arrecadação. Nós entendemos isso. Mas isso não impede que possamos discutir, senhoras e senhores, se as desigualdades econômicas e sociais entre as regiões, ainda que bastante significativas, justificam uma discrepância tão grande na distribuição de recursos como aquela resultante dos critérios adotados no anexo único da Lei Complementar 62 de 89. Por tais critérios, senhora presidenta, as regiões Nordeste, Norte, Centro-Oeste recebem hoje somados 85% do FPE. São 52,455% para o Nordeste, 25,372% para o Norte e 7,173% para o Centro-Oeste. Enquanto isso, as regiões Sudeste e Sul juntas devem somente chegar aos restantes 15%. O Sudeste fica com 8,482% e o Sul com 6,518%. Meu estado, o Rio Grande do Sul, um estado que, por uma série de circunstâncias internas e externas, vem enfrentando nas últimas décadas enormes obstáculos em sua caminhada rumo ao desenvolvimento socioeconômico, recebe atualmente 2,3%. Ora, senhoras e senhores, nós gaúchos representamos 5,58% da população brasileira. Nessas condições, e ainda conforme já disse numa outra oportunidade, não se deve atribuir ao FPE um caráter predominantemente devolutivo, um percentual de retorno do FPE que representa 42% do percentual referente à população, me parece defensável. Senhoras e senhores, temos hoje em análise aqui no Senado exatamente 8 projetos de lei complementar sobre a matéria. Os projetos números 192, 289, 744 e 761 de 2011 e os de número 35, 89, 100 e 114 de 2012. Temos também o parecer do prezado colega, companheiro de partido, senador Walter Pinheiro, relator da matéria na CCJ, que votou pela aprovação do projeto 192 de 2011 da estimada senadora Vanessa Grassottin na forma da emenda substitutiva e pela rejeição dos demais projetos. E temos ainda a emenda sugerida pelo nobre senador Francisco Dornelles, que, embora atendendo prioritariamente aos critérios redistributivos, busca diminuir as diferenças entre hoje existentes entre as participações dos estados do Sul e do Sudeste e dos demais estados. Pois bem, é claro que não teríamos como defender um projeto como o de número 744 de 2011, de caráter eminentemente devolutivo, que destina à região Sudeste mais de 70% dos recursos do FPE, à região Sul mais de 10% e de outras três regiões, em consequência, menos de 20%. Mas penso também que não podemos, na ânsia de atender ao mandamento constitucional da redução das desigualdades regionais e, portanto, aos justos anseios da redistribuição dos recursos, penalizar em excesso os estados das regiões Sul e Sudeste. Tomemos, por exemplo, a emenda substitutiva. Por ela, senhores e senhoras, o Rio Grande do Sul varia sua participação no FPE, reduzida gradualmente ao ano, de 2,35% em 2013, 2,31% em 2017. Além disso, seria perseguida uma meta, e essa meta que me preocupa ainda mais, de que o Rio Grande do Sul vir a receber no futuro apenas 1,73%, praticamente a metade do que recebe hoje. Uma perda que poderia muito dizer que chega a quase 50%. Os meus cálculos chegam a 27%. Estados com população 20 vezes menor, vejam bem, 20 vezes menor. Aqui é hoje, por sinal, já recebem do FPE um percentual mais elevado. Viriam sua diferença em relação ao Rio Grande crescer ainda mais. Por isso, com todo respeito à posição dos que pensam de maneira distinta, parece-me que a solução, a proposta apresentada pelo senador Dornelles, com pequenas adequações que nós estamos propondo, me vai na linha do equilíbrio. De acordo com ela, as frações apropriadas pelos estados das regiões Nordeste, Norte e Centro-Oeste continuariam a ser amplamente majoritária, com 79%, mas sobraria aos estados das outras regiões um volume de recurso um pouco maior do que aquilo que propõe o substitutivo. Nesse cenário, o Rio Grande do Sul veria a sua participação subir de 2,35% para 2,82%, um percentual bem distante com aquele que o estado participa na população e na arrecadação total do país, mas pelo menos um pouco mais confortável que o adotado atualmente. para a presidenta que o Nordeste, o Norte e o Centro-Oeste continuariam a ser beneficiados pelo disposto da linha C do inciso 1º do artigo 59 da Constituição, que destina 3% do produto da arrecadação dos impostos sobre a renda e provento de qualquer natureza e sobre produtos industrializados para programa de financiamento ao setor produtivo daquela região. Quero crer que todos nessa casa dão testemunha do nosso empenho em defesa dos mais necessitados, quer tratemos dos estratos da sociedade, quer tratemos das unidades da federação. Estarei sempre pronto a defender medidas que contribuam para a redução das desigualdades. Por isso, senhora presidenta, hoje pela manhã estivemos reunidos na liderança do PT com o relator do Fundo Participação dos Estados, senador Walter Pinheiro, para tratar das perdas que a nova redação poderá acarretar principalmente aos estados do Rio Grande do Sul e Santa Catarina. A reunião congregou o interesse do Rio Grande, com a participação de dos três senadores gaúchos, do secretário Odir Tonilier, do representante do Estado de Brasília, do Estado aqui em Brasília, do coordenador da bancada gaúcha, que é o deputado Ronaldo Nogueira, do técnico especialista nessa área do governo do Estado, o companheiro Marcelo. Aqui apresentamos o que foi o resultado da reunião. Os argumentos técnicos sensibilizaram o relator. A ideia não é um enfrentamento, mas a busca de soluções. Para tal, já está agendada uma próxima reunião, terça-feira, com a presença do governador Tarso Genro, momento em que podemos chegar num grande entendimento sobre a proposta. Pela proposta apresentada pelo Rio Grande do Sul, ainda assim, sairíamos perdendo, porém, dentro do princípio da razoabilidade, as perdas serão minimizadas. A construção, senhor presidente Vanessa, que conhece bem o tema, e aqui eu vou para o finalmente, a construção consiste em pequenas mudanças. Primeiro, incluir novamente o artigo 2º, que trata da inaplicabilidade da fórmula para os demais repasses, a imposição do limite populacional mínimo de 1%, que vai favorecer principalmente os pequenos estados, incluir o redutor de 75%. Para nós, o ideal seria 80%, mas, mediante a possibilidade do acordo, caminhamos para 75% em relação à renda domiciliar per capita. Tais medidas, aplicadas em conjunto, com certeza, minimizarão os efeitos para o Rio Grande e beneficiarão 18 estados brasileiros em relação ao texto atual. Mas o nobre ideal redistributivo não deve funcionar como protesto para soluções que, no final das contas, podem revelar-se inadequadas, no limite até injustas. Sendo assim, proponho que nos dediquemos ao debate sobre os critérios de distribuição do recurso do FPE com o coração aberto, tendo cada um de nós a exata compreensão das expectativas e dos anseios dos demais setores. Estou certo de que, com muito diálogo, com muita ponderação e com muito espírito público, haveremos de chegar a uma decisão sábia que permita que todos os estados saiam dessa discussão dizendo: ficou no campo da razoabilidade ou foi possível o entendimento. É isso, senhora presidenta. Peço a Vossa Excelência, porque, devido ao tempo, não pude ler na íntegra o nosso pronunciamento, para que Vossa Excelência considere. E, mais uma vez, eu faço um apelo a essa casa, que o acordo firmado na semana passada, que nós não votaríamos o FPE hoje, seja mantido. Conversei com o presidente do Senado, senador Renan Calheiros. Conversei com o relator Walter Pinheiro. E o próprio relator Walter Pinheiro me disse que a matéria não seria votada no dia de hoje. Tanto que agendou para a próxima terça-feira uma reunião que poderão participar os senadores dos três estados do Sul, com a presença prevista dos governadores. O governador Tarso Genro já confirmou a presença para a próxima terça-feira, às 10 horas da manhã. Senadora Vanessa Graciottin, permita que eu diga isso. Eu sou do tempo que vale a palavra empenhada e acordo cumprido. o acordo firmado aqui nesse plenário, que nós íamos iniciar a discussão hoje, e a votação seguia a semana que vem. Eu espero não ser pego de surpresa. Senadora Ana Amélia, Vossa Excelência que estava hoje na reunião conjunta, acordamos, fechamos de uma outra reunião na terça-feira, com a presença inclusive dos três estados do Sul, provavelmente os governadores e os 9 senadores, e convidando também os coordenadores de bancada, no caso, representando as bancadas na Câmara. E fui pego de surpresa por uma informação que a matéria poderia ser votada hoje. Fui conversar com o presidente Renan Calheiros. Ele disse que não há nada acertado, mas que há um movimento, há. Aquela história. Eu não creio em bruxas, mas que elas existem, existem, né? Que há um movimento. Falei há pouco tempo, até para tranquilizar tanto Vossa Excelência, senador Simão, e a mim também, e na verdade todos que estão preocupados com o Paulo Pinheiro, me garantiu que a matéria, dependendo dele, ele é o relator da matéria, não será votada no dia de hoje. Então eu fiquei tranquilo, porque confio muito na palavra que é a mim dada, a nós dada, e a palavra que eu também assumo quando resolvo tomar uma decisão, e, aguento e respondo por todas as consequências. Por todas as consequências. Já me perguntaram uma oportunidade como é que eu vou votar em tal tema. Votação secreta. Eu não voto secreta. Digo, eu votarei assim. E assumi toda a responsabilidade do meu voto, como todos os votos que eu darei no longo da minha vida. Em nome desta coerência dos homens públicos, é que eu estou convicto, senadora Ana Amélia, que a matéria não será votada hoje. O acordo firmado aqui com os líderes e com o presidente Renan e com o relator Walter Pinheiro será votada somente na semana que vem. E aí sim, bom, a votação. É isso, obrigado, senhora presidenta.